jovempan.com.br.
Lembrando que estamos ao vivo em AM, FM, pela Rádio Jovem Pan, também Rede Jovem Pan News, e por imagens na internet, você pode acompanhar o quarto fórum Mitos e Fatos. Eu passo a bola para o nosso companheiro Augusto Nunes, e agora tem que ser mais caprichado. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Tiago. Bom dia a vocês todos. Bom dia, doutor Sérgio Moro. Muito obrigado pela presença. Eu vou ser bastante breve, porque eu sei quem vocês querem ouvir. O doutor Sérgio Moro vai falar durante 20 minutos sobre o tema o judiciário e a corrupção, e depois ele estará à disposição do auditório para perguntas que devem ser encaminhadas às nossas secretárias de auditório, que repassarão as perguntas a mim, e eu vou formulá-las ao doutor Sérgio Moro. Então, para não perdermos tempo, com a palavra o doutor Sérgio Moro. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a Jovem Pan e dos aqui presentes. Obrigado, doutor Sérgio.
Bom dia a todos. Eu gostaria aqui rapidamente de agradecer o gentil convite que me foi feito pela Jovem Pan, cumprimentar todos os integrantes, jornalistas dessa casa, que faço na pessoa aqui do senhor Augusto Nunes, que foi o portador do gentil e honrado convite para estar aqui. Cumprimento também, muito rapidamente, várias pessoas aqui conhecidas, mas tomo a liberdade de cumprimentar a todos, na pessoa do ministro Aires Brito, doutor Hélio Bicudo, doutor Miguel Reale, a ministra Carmen Lúcia, são pessoas aí, exemplos de pessoas íntegras, pessoas públicas, querem cargos públicos ou fora de cargos públicos, são pessoas que constituem exemplos de conduta para nós. Eu concordei em falar por 20 minutos e pensei em fazer uma rápida descrição do enfrentamento da corrupção pelo judiciário nos tempos recentes no Brasil. Nada disso é exatamente novidade. E, depois dessa descrição, realizar algumas reflexões em cima delas e algumas questões, tratar de algumas questões futuras ou atuais. Pois bem, o judiciário brasileiro, melhor, o sistema de justiça criminal brasileiro, ele nunca foi muito, nunca teve uma tradição forte contra a corrupção. A regra geral era basicamente a impunidade, embora houvessem casos pontuais já há algum tempo em que casos criminais relevantes envolvendo crimes de corrupção ou crimes contra a administração pública chegavam a um bom termo. Lembro aqui, para ficar em um exemplo, um caso em 2002, 2003, teve aqui em São Paulo, resultante de uma operação policial chamada Anaconda, em que envolveu a responsabilização, um caso efetivo, de maneira efetiva, inclusive, de membros do Judiciário Federal que haviam se corrompido. Mas a regra, de fato, era a impunidade. Esse quadro, ele muda, em parte, com um caso que atraiu a atenção de todo o país, a chamada Ação Penal 470, também denominada aí do caso Mensalão, o caso que foi julgado, teve a maior parte do julgamento desenvolvida durante o ano, segundo semestre de 2012, presidida de maneira magnífica, inclusive pelo ministro Aires Brito, com muita tranquilidade e serenidade na condução daquele caso. E foi um caso importante porque, não que não houvessem julgados anteriores em que esses crimes tinham sido punidos de corrupção, mas eram muito pontuais. E aquele caso, pela toda a sua atenção, e também por envolver como acusados pessoas que haviam, não só ex-parlamentares, não só dirigentes de grandes empresas ou até de instituições bancárias, mas, inclusive, pessoas que haviam ocupado cargos elevados na alta administração pública, foi um claro precedente no sentido de que aquela tradição de impunidade para esses crimes de corrupção talvez estivesse chegando ao seu final. E um precedente do Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, tem um impacto extremo, não só no âmbito judicial, mas no âmbito de toda a sociedade. Afinal de contas, é a mais alta corte do país, proferindo um julgamento condenatório relevante de graves crimes de corrupção. Então, ele teve uma grande influência. 2 anos depois, pelo menos do cerne desse julgamento, foi dado início a esse caso criminal que nós denominamos de Operação Lava Jato. Um caso que começa de uma maneira, não vou dizer tímida, mas sem qualquer antevisão do que seria revelado na investigação criminal, e que, paulatinamente, durante os anos de 2014 em diante, vai ganhando em proporções. Então, o que se tem, basicamente, nesse caso, e aqui eu me refiro exclusivamente aos casos já julgados, é que, no âmbito dos contratos da Petrobras, havia um pagamento sistemático de propinas, de vantagem indevida, de corrupção, que eram divididas entre agentes da Petrobras, altos executivos da empresa estatal, e igualmente entre agentes políticos que davam sustentação política àqueles executivos. E o aspecto mais assustador das revelações desse caso é exatamente esse caráter sistemático. Não poucas pessoas ouvidas em juízo, como testemunhas, se referiam ao fato de que a corrupção era a regra do jogo. Ou seja, não era uma exceção, era uma prática sistemática. E os números falam por si. A Petrobras, no início, não reconhecia nenhum problema de governança em seus contratos, mas, paulatinamente, teve que mudar a sua posição. E naquele famoso balanço de 2015, reconheceu perdas contábeis com a corrupção de 6 bilhões de reais, bilhões. Uma estimativa, o número pode ser menor, pode ser maior. Vamos supor que seja a metade, 3 bilhões de reais em propinas, é indicativo da dimensão daquelas práticas corruptas. Não há condições aqui de entrar em detalhes sobre todos os aspectos do caso, mas alguns resultados, e baseados novamente somente nos casos julgados. 4 diretores da Petrobras condenados criminalmente, todos os 4 titulares de contas secretas no exterior, que tinham milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares, executivos também do segundo escalão, gerentes, condenados, alguns também com essas contas, com saldos milionários no exterior. 10 ex-parlamentares federais condenados criminalmente, sendo que tanto os diretores da Petrobras, aqueles 4, como 8 desses ex-parlamentares condenados e cumprindo já termos de prisão. Uma recuperação de ativos significativa, um gerente da Petrobras que culminou por fazer um acordo de colaboração, retornou aos cofres públicos, somente ele, cerca de 98 milhões de dólares. E um aspecto importante desse caso foi também que houve processos efetivos e vários já julgados contra não só aqueles que receberam os benefícios da vantagem indevida, mas contra os corruptores, aqueles que pagavam a vantagem indevida. Então, dezenas de dirigentes de grandes empreiteiras, fornecedoras da Petrobras, foram processados. Parte deles foram considerados culpados, foram condenados, parte deles foram presas e parte deles respondem aí a termos de prisão. Um aspecto muito positivo, algumas dessas fornecedoras da Petrobras, dessas grandes fornecedoras da Petrobras, após um período de quase, entre aspas, guerra, contra a operação contra os investigadores, contra o Ministério Público, contra a própria Justiça, culminaram por reconhecer as suas faltas e celebraram acordos de leniência, que basicamente são acordos de colaboração celebrados aí com empresas, né? Se comprometendo a revelar os fatos, os crimes que haviam cometido, cessar as práticas corruptas e indenizar os cofres públicos pelos danos causados. Então, existem acordos envolvendo compromissos de pagamento de R$1 bilhão ou de US$3 bilhões e tanto, valores muito significativos. E, sempre com uma expectativa, e espero que isso se confirme, que esse compromisso de cessar as práticas corruptas seja realmente efetivo, porque aí se afasta, né, do meio da administração pública uma fonte relevante de corrupção, pelo menos dentro da história do Brasil. De fato, né, alguns dos resultados dessa assim chamada Operação Lava Jato encontram poucos paralelos no passado do Brasil. E, na minha opinião, representam, em que pese os fatos revelados nessa investigação sejam vergonhosos, representam, pelo menos, de que as instituições brasileiras estão agindo, estão funcionando, e o Brasil está dando passos firmes no enfrentamento da corrupção. A corrupção sempre vai existir. O ser humano é um amálgama aí de vícios e virtudes, e sempre vão existir aqueles que se corrompem, fora talvez dentro de utopias. Mas essa corrupção, como a regra do jogo, como a prática automática, como a prática consentida, ela é algo que realmente deve ser enfrentado e é algo que é merecedor de grande preocupação. Isso afeta a qualidade da nossa economia, diminui a produtividade da nossa economia e afeta principalmente a qualidade da nossa democracia. As pessoas passam a perder fé no sistema democrático quando vem que a trapaça é a regra e que essa trapaça permanece impune. Então, o fim da impunidade para esses crimes de corrupção e o fim dessa corrupção sistêmica é algo que todo o país deve almejar. Um problema, no entanto, e isso eu tenho falado com frequência, espero que não mal interpretado, mas é que essa atuação no Brasil contra a corrupção tem sido uma ação quase que exclusivamente daquilo que nós poderíamos chamar do sistema de justiça criminal. A polícia, Ministério Público e Judiciário. A ilustrar os exemplos que eu acabei de colocar. Ação Penal 470, foco no Supremo Tribunal Federal, e, evidentemente, sem tirar o mérito das outras instituições envolvidas na investigação, a polícia ou na persecução, o Ministério Público e os eventuais órgãos auxiliares. E, no caso dessa chamada Operação Lava Jato, o Judiciário Federal e essas instituições à sua volta. Tinha uma grande expectativa de que a dimensão desse caso provocasse uma reação concetânea por parte de outras instituições, especialmente das instituições representativas, basicamente do Congresso e do Poder Executivo. Mas, sinceramente, muito pouca coisa tem sido feito nessa área. Era o momento, o Ministério Público Federal tentou se aproveitar desse momento, num sentido positivo, apresentando aquela proposta das 10 medidas, né, contra a corrupção. Eventualmente, pode ser ter discordância em relação a algumas daquelas medidas, isso é normal dentro do debate do regime democrático, mas era um momento de aprimoramento da nossa estrutura legislativa, não só, vamos dizer, para tornar a justiça criminal mais efetiva em relação a esse crime. É essencialmente importante mudanças mais gerais que diminuam incentivos e oportunidades para a corrupção. Ou seja, evitar que o problema seja tratado apenas no seu aspecto patológico de processo criminal e condenação criminal e justiça criminal e diminuir as oportunidades para essas práticas corruptas. As principais mudanças nessa linha, isso é extremamente interessante, vieram não das instituições representativas, mas vieram também do judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal, e mudanças não relacionadas a casos julgados criminais específicos, mas o Supremo Tribunal Federal, utilizando o seu poder de revisão judicial de constitucionalidade, proferiu algumas decisões relevantes que, de certa maneira, de uma forma muito incisiva, contribuem para esse esforço anticorrupção. Decisões no habeas corpus 126.292, 17 de fevereiro de 2016, e na ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44, de 5/10 de 2016, no sentido de que, após uma condenação criminal em segunda instância, se pode executar provisoriamente a pena, independentemente de recursos. O Supremo Tribunal Federal mudou um precedente anterior em que entendia que a execução da pena dependia do trânsito em julgado. Claro que é ótimo, em tese, se falar não, vamos esperar a última decisão para não correr nenhum risco de uma condenação equivocada para executar uma pena. Mas o nosso sistema processual, que existe uma infinidade de recursos, aliada a uma carga excessiva, desumana, realisticamente irracional, de processos nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, a exigência do trânsito em julgado significa, na prática, impunidade dos crimes praticados pelos poderosos, que têm condições, pelas brechas da lei, não há nada de errado nisso, usam-se as brechas da lei, o errado estão nas brechas, para manipular o sistema para que esses processos nunca cheguem ao fim. E o Supremo Tribunal Federal, antenado com essa percepção de que esse sistema estava levando à impunidade desse tipo de criminalidade, mudou seus precedentes e passou a entender, a partir de um julgamento de segundo grau, pode-se executar a pena. Aqui não é mais prisão preventiva, é prisão para execução da pena. Há pessoas que entendem que isso viola a presunção de inocência, tem que se respeitar o entendimento. Eu sempre disse que a presunção de inocência, para mim, tem muito mais a ver com a questão da prova. Você só pode condenar alguém criminalmente quando você tem certeza, quando você tem uma prova categórica, acima de qualquer dúvida razoável. E se você tem essa prova, não há violação da presunção de inocência. Certo? A ilustrar, dois países, dos dois lados do Atlântico, Estados Unidos e França, que são os berços históricos da presunção de inocência, admitem que a condenação criminal seja executada a partir do primeiro julgamento, a primeira instância. Aquilo que a gente vê em filme americano, da pessoa recebendo um veredito de culpa e saindo presa do tribunal, é a realidade da legislação norte-americana. Eu penso, e claro que esse é um mérito institucional, a ação penal 470 é um mérito institucional de todo o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do mérito individual dos ministros, assim como essa Operação Lava Jato é um mérito que não é meu, é de todas as instituições e de todos os juízes, de todas as instâncias. Mas eu localizaria esse mérito principal da mudança desse precedente na grande figura do ministro Eury Zavascki. É o ministro Eury Zavascki que foi o relator do habeas corpus 126.292, que levou a essa alteração. Essa é uma, foi uma reforma essencial para a efetividade da justiça criminal. A Lava Jato começou antes dela e funcionava antes dela, mas eu diria assim, essa mudança é algo essencial para que nós tenhamos aí uma esperança num futuro em que realmente a impunidade desses barões da corrupção chegue ao seu termo e que nós tenhamos um país mais limpo. Vejo com algumas grandes preocupações, algumas movimentações no sentido de alterar esses recentes precedentes. Tenho grande esperança que a atual composição do Supremo Tribunal Federal, e vejam, são decisões recentes de 2016, e representam, a meu ver, o grande legado do ministro Teori Zavascki, que não se revertam esses precedentes, porque realmente seria algo desastroso para a efetividade da justiça criminal. Nós retornaríamos É até engraçado, porque eu vi alguma movimentação legislativa. Quando a Lava Jato começou a se tornar mais efetiva, surgiram alguns movimentos no sentido de se aprovar leis que, de alguma forma, dificultassem os trabalhos. E, entre as várias ideias, essa de emendar a Constituição, o projeto de lei, exigindo trânsito em julgado. E isso não valeu, não prevaleceu. E seria uma grande surpresa para mim que isso... se isso vier do Supremo Tribunal Federal, que há pouco mais de um ano decidiu diferentemente. Mas, tudo bem, é de se respeitar o entendimento jurídico contrário, mas tem que ter esse presente que, se isso for alterado, nós temos, tudo bem, esse caso da Operação Lava Jato, que várias condenações são impossíveis de revertida, na minha opinião. Então, pessoas que, inclusive, estão cumprindo pena, parte que até já cumpriu, casos até transitados julgado. Da mesma forma, o exemplo da ação penal 470, é um julgado que é impossível de ser revertido. Mas o que nós temos que nos preocupar é com mudanças mais perenes. E essa foi uma mudança essencial. E espero que não seja alterada. Não falo isso para pressionar ninguém, longe de mim querer efetuar qualquer espécie de pressão, mas eu espero que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tenha a compreensão de que essa mudança foi importante, essencial, e foi o legado do ministro Teori Zavascki. Seria lamentável que isso fosse alterado. No tempo adicional, e seguindo para o final aqui... Mas vai ter tempo para as perguntas ainda, eu peço escusas aí.
Pode falar à vontade, doutor.
Não. Aí é um perigo, né? Aí é um perigo. O discurso bom é realmente sempre o discurso breve. Mas um último assunto, muito rapidamente. Outra mudança importante que veio também do Supremo Tribunal Federal foi o julgamento da ação direta de constitucionalidade, 4650, em 17/9/2015, que proibiu as doações empresariais eleitorais. É um julgado extremamente interessante. Se eu não estiver equivocado na minha interpretação, e aí que eu me refiro especialmente ao voto do relator, o ministro, também um ministro que tem feito um grande trabalho, o ministro Luiz Fux, ele afirma que o problema é que a legislação, então, em exame, ela era muito permissiva em relação às contribuições eleitorais empresariais, o que levava a anomalias de empresas com grandes contratos com o poder público, com a administração pública, pudessem realizar doações, favorecendo isso relações espúrias. Então, aqueles casos de que uma empresa recebia num dia um empréstimo bilionário do BNDES e no dia seguinte realizava doações eleitorais. Ou aqueles casos ainda mais grotescos em que grandes empresas realizavam aquelas doações não para um candidato ou para um partido específico, mas para todo o espectro político, como se fosse uma espécie de contrato de seguro. Quem ganhar, vou ficar bem com quem ganhar. Assim, me parece que o Supremo não foi no sentido de que as doações empresariais por si são totalmente inválidas, mas que é preciso ter regulações rígidas em relação a essa matéria.
De todo modo, esse julgado foi importante porque, realmente, aquela legislação permissiva permitia relações espúrias entre políticos e empresários. Poder-se-ia se pensar, eventualmente, e isso é um caminho que tem que ser tomado com muito cuidado, em restabelecer doações empresariais, desde que com limites muito estritos. Então, não pode, por exemplo, empresa contratante do poder público fazer doações. Parece uma questão muito óbvia. Por outro lado, teria que ter limites muito rígidos para doações, para que um candidato não se sinta um devedor no sentido de ser comprado por uma grande empresa. Então, por exemplo, para doações empresariais, estabelecer um limite baixo de, sei lá, R$100 mil, coisa assim, no máximo, para doação. Eu digo isso porque a democracia de massa é uma democracia que tem um custo. As campanhas têm um custo. E talvez as doações de pessoas físicas não sejam suficientes para esse custo. E agora se tem essa proposta do financiamento público. Eu até tenho simpatia pelo financiamento público, mas também não necessariamente pelo financiamento público exclusivo. Porque a questão não é, como até essa proposta que está sendo colocada, não é só do custo. Nós estamos num momento de crise fiscal e se fala em numa provisão de mais de R$3 bilhões para custeio das eleições, mas existe um problema de como esse dinheiro vai ser distribuído. E se a forma como isso vai ser distribuído não vai dificultar também a renovação dos mandatos parlamentares e dos mandatos executivos. Há uma tendência de quem está dentro do sistema, quem tem um cargo político eleito, queira continuar dentro e queira deixar fora quem está fora. Então, um financiamento público, por bem intencionado que seja, tem que ser muito bem pensado para evitar esse tipo de problema. Então, acho que essa decisão foi extremamente importante do Supremo Tribunal Federal, porque o sistema anterior realmente não era adequado. Mas acho, e aqui vai uma crítica, que essa, e com todo muito respeito ao nosso parlamento, que essa reforma política, como está sendo pensada, não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. Para finalizar, novamente, lamentar que as ações tenham sido, até o momento, quase que exclusivamente da Justiça Criminal, Polícia, Ministério Público e Judiciário. Penso que nossos representantes eleitos deveriam despertar de uma maneira mais incisiva em relação a esse tema da corrupção. Evidentemente, não é o único problema no Brasil, tem que se cuidar da educação, saúde, segurança, economia, mas é uma questão que pode ser tratada paralelamente. E, interessante, fazendo uma pesquisa, eu encontrei uma referência aqui, uma pesquisa naqueles índices da Transparência Internacional. A Transparência Internacional, aquela famosa organização nacional não governamental, publica índices de percepção de corrupção no mundo e publicam rankings anuais dos países tidos como menos corruptos para os mais corruptos. É uma percepção, não tem como dimensionar objetivamente a corrupção, porque isso faz parte de uma cifra negra. Mas, examinando os últimos índices, algo que me chamou a atenção foi a posição de um pequeno país que fazia parte da União Soviética, a Geórgia. A Geórgia, logo depois do esfacelamento da União Soviética, entrou num cenário de caos político e de corrupção. Era tido, na época, como um país governado por gangsters. Mas, desde a chamada Rose Revolution, que aconteceu lá em 2003, a Geórgia passou a tomar passos importantes no enfrentamento da corrupção. E se for examinar a evolução da Geórgia nesses índices da Transparência Internacional, é um dos países que mais galgou posições. Então, ilustrativamente, em 2006, numa lista de cerca de 180 países, ela ocupava o 79º lugar. Na lista que saiu em 2016, a Geórgia está no 44º lugar. Então, galgou aí 30 posições num período de 10 anos. E aquilo que era tido como um país irremediável de gangsters, hoje é tido como um país, não que não tenha os seus problemas, né, mas um país que não mais vivencia aquele quadro de corrupção sistêmica. E, por coincidência, o Brasil, em 2016, está na 79ª posição. Né? Mesma posição que estava a Geórgia em 2006. Quem sabe daqui a 10 anos, mas para isso vai precisar de vontade política. Essa vontade política não pode vir exclusivamente do sistema de justiça criminal. Quem sabe podemos estar na 44ª posição, ou até melhor. Essa é a esperança. Obrigado.
Parabéns, doutor Moro, foi um prazer ouvi-lo. Vamos às perguntas. Enquanto as nossas secretárias de auditório recolhem as perguntas, eu começo formulando a seguinte, doutor Moro. Quando eu comecei a trabalhar na revista Veja, há muitos anos, mas o valor do dinheiro era o mesmo. O nosso sonho era publicar uma capa com o seguinte título, chamada, né? Como ganhar honestamente $1 milhão. Eu tenho a sensação de que, se alguém propuser a essas pessoas que só têm ajudado aí a combater, se eu propuser uma propina de $1 milhão, ela é capaz de se sentir ofendido pela escala que tomou a corrupção no Brasil, que alcançou. O senhor se espantou quando o senhor percebeu que as propinas tinham passado a ser contadas em bilhões? Como é que foi sua reação?
Não, uma pergunta interessante. O caso, ele começou pequeno. No início, se investigava lá algumas pessoas que nós suspeitávamos estavam envolvidas em lavagem de dinheiro e muito pouco de corrupção. Tanto que, no começo do caso, tem até alguém que foi preso por tráfico de drogas, com 680 quilos de cocaína que foram encontrados e estava usando aqueles lavadores. E o caso foi crescendo. E, a meu ver, assim, quando, depois das prisões e do senhor Alberto Youssef, do senhor Paulo Costa, e quando eles resolveram fazer a colaboração, é que caiu, vamos dizer, a ficha, né, de se entender exatamente qual era a dimensão do caso. Alguma coisa antes aparecia, porque já no rastreamento bancário, nas contas que eram utilizadas por uma dessas pessoas, tinham muitos depósitos de várias das principais fornecedoras da Petrobras, da casa de milhões de reais. O caso, ele foi impressionando a todos, né? Ninguém tinha, no início, antevisão do tamanho do problema.
Vocês podem encaminhar perguntas. O doutor Moro só não pode falar, evidentemente, sobre questões pendentes. No mais, por favor, perguntem. Doutor Moro, eu faço a segunda, então aproveito. É ótimo. Se vocês me derem tempo, a gente ficamos aqui. Doutor Moro, a verba com que trabalha a Operação Lava Jato é suficiente para que ela mantenha a eficácia demonstrada até agora? Eu me refiro a todas as instituições envolvidas.
Esse é um dado interessante do enfrentamento da corrupção. Ela não é tão cara, né? Para se ter uma boa equipe, não se precisa, assim, de grandes dispêndios financeiros. E, do outro lado, quando esse enfrentamento é efetivo, os ganhos da recuperação de ativos são muito expressivos. Então, por exemplo, como eu disse, esses acordos de leniência da casa de R$1 bilhão de valores sendo restituídos principalmente no caso da vítima, a Petrobras. Então, é um investimento barato. Eu penso que, num quadro como esse, é preciso ter um enfrentamento, principalmente por parte da polícia e do Ministério Público, sem vacilações. Eu respeito muito, né, o diretor Leandro Daiello, acho que ele faz um excelente trabalho como diretor. Os delegados que trabalham em Curitiba são muito dedicados, né, com coragem, destacaria aqui, do superintendente da Polícia Federal em Curitiba, o Rosalvo Franco. Mas eu entendo realmente que era apropriado um aumento de efetivo. Não no sentido de que há uma intenção deliberada de enfraquecer a operação, mas eu acho que não é um momento de vacilações. É preciso investir para chegar com esse caso até o seu final. Então, valeria a pena ter um efetivo maior da Polícia Federal. Claro que não é tão simples assim, porque precisam pegar bons profissionais no âmbito da Polícia Federal. Claro que existem vários, mas precisa ter o perfil adequado e dar condições a eles para realizar o trabalho deles em Curitiba.
Doutor Moro, com frequência, alguns advogados se queixam do que é chamado, até equivocadamente, de delação premiada. É um acordo de colaboração premiada, né, com a Justiça. Eu gostaria que o senhor resumisse a importância desse instrumento jurídico no trabalho da Lava Jato.
Existem crimes que têm testemunhas. Então, por exemplo, um atropelamento, não raramente existe uma testemunha. Eventualmente, um homicídio tem uma testemunha. Ou são crimes que deixam vestígios e são, entre aspas, mais fáceis de serem investigados. Com exceções, evidente. Agora, existem crimes que são praticados em segredo. Dentre eles, a corrupção. Envolve quem paga e quem recebe. Nenhum deles tem interesse em ser testemunha, porque envolve uma autoincriminação. Então, a ideia da colaboração é exatamente dar incentivo para que haja um rompimento desse pacto de silêncio entre pessoas que tinham interesse de manter o crime em segredo. É importante, não é o único meio, precisa de prova de corroboração, porque tudo que um criminoso diz precisa ser checado. Mas, para esses crimes praticados em segredos, é um importante meio de investigação. E pode ter um efeito colateral bem interessante. Porque, vejam, parte desses crimes que foram aqui descobertos, considerando os casos já julgados, envolviam também empresas que ajustavam fraudulentamente licitações. Então, elas combinavam entre elas quem ia ganhar a licitação. Quando algumas dessas empresas resolvem colaborar, você quebrou uma relação de confiança. E se elas quiserem fazer isso de novo no futuro, vão ter a mesma confiança nos seus antigos parceiros que quebraram o pacto? E será que, eventualmente, também nesse quadro de corrupção sistêmica, você não tem o mesmo efeito colateral? Olha, se você receber esse dinheiro daquela pessoa, saiba que lá ali para frente aquela pessoa pode ser uma testemunha potencial contra você, ou vice-versa. Então, é bom gerar uma certa, esse efeito colateral de inimizade e de desconfiança entre criminosos. Eu acho que esse é um efeito colateral importante também.
Doutor Moro, o Laércio Biondo pergunta se o senhor seria, pergunta inevitável, seria candidato à presidência da República. Eu acrescento o seguinte, como é que o senhor vê a presença do seu nome nas listas que aparecem? Eu sei que são menções espontâneas, o senhor nunca demonstrou, pelo menos publicamente, nem interesse por isso.
Eu já falei mais de uma vez, eu acho que a profissão política é uma das mais belas. Nós, eventualmente, temos uma imagem pejorativa por conta de eventuais escândalos criminais, principalmente aqui, mas existem muitos bons políticos. Evidentemente, a minoria que adere a essas práticas criminosas. Mas eu penso que precisa ter um certo perfil. E, sinceramente, não me vejo com esse perfil. E eu fiz uma opção na minha carreira pela magistratura. Então, não me vejo, e já disse mais de uma vez, e reitero quantas vezes forem necessárias, que não sou candidato, não serei candidato. Nada disso.
Perfeito. Doutor Moura, não está identificado aqui o autor da pergunta. É possível fixar um prazo para o encerramento dos trabalhos da Lava Jato? E é possível também fixar um prazo razoável para que o Brasil apareça nesses rankings aí de maneira menos vergonhosa para quem é honesto?
Olha, quanto à questão do prazo, hoje é o que é chamado de Operação Lava Jato, está um pouco mais espalhado. E às vezes até se denomina Operação Lava Jato, que na verdade nem é exatamente. Então há diversas situações. O que eu vejo da minha perspectiva, no que se refere aos crimes praticados no âmbito dos contratos da Petrobras e que não envolvem pessoas com foro privilegiado, grande parte dos trabalhos já foram realizados, somente lá em Curitiba. As pessoas que receberam, que não estão protegidas pelo foro por prerrogativa de função, e as pessoas que pagaram, e as pessoas que intermediaram, boa parte delas já foi processada, julgada, em vários casos condenada. Mas, eventualmente, aparecem outras situações. Agora, nós temos que abandonar aquela ideia de Dom Sebastião voltando e resolvendo nossos problemas, seja ele na figura de uma pessoa, seja ele na figura de um acontecimento histórico. Então, o próprio caso da Ação Penal 470, quando foi julgado, muitas pessoas tinham essa expectativa que a corrupção, a impunidade encerrou-se. E no fundo, não, as coisas continuaram. Da mesma forma, essa operação Lava Jato vai se encerrar um momento. E o enfrentamento da corrupção é algo que tem que acontecer no dia a dia, vai seguir a todo tempo. Quando nós vamos melhorar nessa lista? A meu ver, é quando prevalecer a vontade política, que não pode ser só do sistema de justiça criminal, contra a corrupção. Precisa ter um discurso vigoroso, sem vacilações. Quando se fala no processo criminal, não deixo nenhuma dúvida quanto a isso, tem que se respeitar os direitos fundamentais do acusado, do investigado, mas os processos têm que ser também efetivos, têm que chegar num fim. Mas é preciso ter políticas públicas voltadas ao enfrentamento da corrupção. Eu gosto muito do discurso que acabei me deparando do presidente Theodore Roosevelt, em 1903, perante o Congresso norte-americano, em relação à corrupção, e ele falava muito claramente: não existe nenhuma vergonha na aplicação da lei e no enfrentamento da corrupção. Vergonha na tolerância, e esses fatos, por mais do que eles nos incomodem, é uma triste realidade que nós temos que enfrentar. E veja, os Estados Unidos, no início do século XX, era um país que tinha graves problemas com corrupção. E o presidente Roosevelt, na época, foi uma das pessoas que, com discurso vigoroso, políticas públicas, incentiva processos criminais contra pessoas envolvidas em corrupção, contribuiu para uma mudança de quadro.
Idealmente, qual deveria ser o papel da imprensa no combate à corrupção?
Olha, a imprensa brasileira, numa avaliação, é difícil avaliar, mas eu particularmente vejo, eu tenho uma análise positiva na cobertura que tem sido feita. Existe uma questão relacionada ao jornalismo investigativo, que descobre fatos e muitas vezes até contribui para a revelação de casos e investigações. Embora talvez nessa operação o grande protagonismo tenha sido realmente as investigações criminais, com contribuições pontuais do jornalismo investigativo, mas é importante que a imprensa informe as pessoas o que fazem os seus governantes. Isso faz parte da democracia, isso faz parte do processo de habilitar as pessoas a controlarem os seus governantes, seja por eleições, seja por demandas da sociedade. Então, acho que a imprensa tem um papel fundamental. Daí até a nossa escolha, desde o início desse caso, foi de cumprir estritamente a Constituição, no que se refere à publicidade dos processos, seguindo até o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Imagina aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, da Ação Penal 470, entre quatro paredes, né, sem publicidade. Aquilo foi importante. E a nossa ideia, desde o início, as pessoas têm que ter conhecimento do que está acontecendo. E têm o direito não só de saber o objeto do processo, dos crimes, mas saber também o que a justiça faz em relação a esses processos. Não é só as pessoas que estão sendo julgadas, mas também o próprio sistema de justiça criminal. As pessoas têm direito de saber, basicamente, isso.
Doutor Moro, o Eliseu Silva, que é jornalista da Unip, ele quer saber que mudanças precisam ser feitas aí na legislação para facilitar o trabalho, especificamente para favorecer o trabalho, o combate à corrupção.
Olha, primeiro ponto é não termos retrocessos. Tá? Retrocessos vão passar uma mensagem errada no sentido de que as instituições elas avançaram, não suportaram os avanços e é preciso voltar a um status quo anterior de impunidade e corrupção sistêmica. Infelizmente, eu tenho, nesses últimos anos, mais me preocupado com retrocesso do que com avanços. E acho que é preciso ilustrar as pessoas. Havia aquele projeto, por exemplo, do abuso de autoridade, que, claro, ninguém é a favor de abuso de autoridade, mas podia ter um efeito colateral negativo em relação ao exercício independente da função jurisdicional. Mas fui lá no Congresso, aceitei o convite que me foi feito para debater, acredito que consegui colocar alguns argumentos. A imprensa também, acho que foi muito positiva nisso, que chamou atenção para os problemas do projeto. Agora existe essa questão do risco da mudança da jurisprudência do Supremo em relação à execução provisória, que eu espero que não aconteça. Então, o primeiro ponto é evitar retrocessos, porque o retrocesso vai dar aquela mensagem de que nós não vamos avançar mais, nós queremos voltar para trás. Tá? Talvez isso tenha sido um dos grandes problemas das operações mãos limpas na Itália. Certo? Nos avanços, eu diria assim, precisa se pensar numa justiça criminal mais efetiva, certo? Mas mais importante do que isso, como eu disse, é diminuir incentivos e oportunidades para a corrupção. Então, sempre se diz no Brasil daqui de um excesso de cargos comissionados. Isso acaba sendo funcionado muitas vezes como um elemento beirando a corrupção. Porque a gente tem que falar de corrupção, em parte envolve aquela figura criminal, mas existe também assim, uma corrupção num nível mais, vamos dizer, não tão problema de justiça criminal, mas de comportamentos inapropriados por parte dos nossos representantes ou governantes. Então, tem que se diminuir, a meu ver, cargos de comissão, tem que diminuir burocracia, tem que diminuir oportunidades de que um agente público, vamos dizer, produza dificuldades para vender facilidades. Acho que existe uma série de coisas que podem ser feitas. Mas, como eu disse, não vejo essa agenda. E aqui eu não faço nenhuma crítica específica a um governante ou coisa que o valha. É uma agenda política que falta praticamente no Brasil inteiro.
Acho muito oportuna a menção que o senhor faz à Operação Mãos Limpas, porque eu constatei na Itália, doutor Moro, que os italianos bem informados acham que a Operação Lava Jato já foi muito além do estágio atingido pela Operação Mãos Limpas. Eu sei que o senhor é um especialista no assunto, o senhor conhece bem a operação. Quais foram as principais lições ou a principal lição que o senhor extraiu desses estudos sobre a Operação Mãos Limpas?
Dois anos atrás, ou ano passado, às vezes eu me confundo, eu tive até a honra de conhecer alguns dos magistrados que trabalharam na Mãos Limpas. Estiveram aqui no Brasil, Gerardo Colombo, Percamilo da Vigo. Mas, recentemente, acabei conhecendo também Antônio de Petro. E o que se vê é que, apesar de toda a dimensão daquela investigação e daquele processo, que acho que até em números ela é superior, não é? Aos números da Operação Lava Jato, Mas o que se percebe é que, depois de um tempo, há um arrefecimento e há uma reação do sistema político. E o sistema político reage de uma maneira negativa na linha do retrocesso. O importante é se blindar, o importante é se proteger. E aquelas expectativas geradas pelos processos das operações Mãos Limpas não se concretizaram. Agora, a culpa foi dos magistrados? Não, eles fizeram seu trabalho. A culpa foi do sistema político que contra-atacou. E a democracia italiana, e com todo respeito, né, é difícil fazer crítica a quem está de fora, talvez não tenha sido forte o suficiente para avançar ao invés de retroceder. Essa, eu acho que é uma preocupação grande aqui que nós devemos ter no Brasil. Né? Mas, talvez, considerando casos julgados, nós tenhamos mais casos julgados do que talvez tenha tido na Operação Mãos Limpas, apesar, por exemplo, do número de prisões serem mais significativos.
E até as cifras, né? As cifras também aqui são bem mais impressionantes. Dinheiro foi desviado.
Um problema que a Itália tem, que, de certa forma, nós também temos, é a morosidade dos processos judiciais. Então, assim, também não sou tão profundo conhecedor, mas eu vi que muita gente foi processada, bem mais gente do que aqui, falar em 5 mil pessoas investigadas e processos, mas os processos julgados que chegaram ao fim com condenações foi uma fração disso, em parte por conta da morosidade da justiça, em parte porque aprovaram leis anistiando condutas criminais ou reduzindo penas e dificultando o trabalho dos magistrados. Então, é difícil avaliar o resultado final baseado apenas nas ações dos magistrados, já que houve essas mudanças legislativas que atrapalharam.
Eu não tenho mencionado o nome de quem encaminha a pergunta, porque eu estou procurando reunir, numa pergunta só, as várias perguntas que tratam do tema. Doutor Moro, um juiz, ao julgar um fato, um processo, ele deve se ater aos autos ou deve levar em conta a conjuntura política, por exemplo?
Não, o juiz deve julgar segundo o que está no processo, né? Segundo a lei, as provas e os fatos. Então, ele não deve se preocupar com consequências políticas das decisões que ele profere, porque aí ele não está atuando como juiz. Para colocar um exemplo, outubro de 2014, teve lá parece que foi um século, mas teve a primeira audiência pública em que os então primeiros colaboradores, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, revelaram em toda a sua extensão, pelo menos em audiência pública, os crimes praticados na Petrobras. Já tinha vazado alguma coisa em revistas, isso é quase impossível controlar. Eu sempre falo, às vezes, procurar o autor do vazamento é uma caça a fantasmas, porque, a não ser que se investiga o jornalista e não se pretende fazer isso. Mas, enfim, houve aquela audiência e isso foi durante o curso do processo eleitoral. E aí havia uma preocupação. Será que isso vai ser considerado uma interferência indevida no processo eleitoral? Será que eu devo adiar a audiência para depois das eleições? Mas, assim, num aspecto ou no outro, há uma interferência. Porque se adia, aquela pessoa que eventualmente seria beneficiada pelas revelações vai reclamar que houve adiamento por questões partidárias. E se realiza, aquela pessoa que seria eventualmente prejudicada vai reclamar exatamente o contrário. Então, a minha reflexão foi o seguinte: não, eu tenho que fazer meu trabalho e tenho que fazer essa audiência. Eu não vou adiar a audiência por causa das eleições. E aí as consequências políticas são fora do processo. E vejam que, considerando os casos já julgados, muito do que aquelas pessoas falaram se confirmou. Eu acho que o eleitor brasileiro tinha direito de saber, daqueles fatos durante o processo eleitoral. Então, para ficar nesse exemplo, mas nunca se pensou de maneira nenhuma em reflexos político-partidários no âmbito desses processos. O juiz não pode pensar dessa maneira. Isso é algo que se resolve fora do processo.
Doutor Moro, se fosse possível separar a sua figura do juiz que simboliza a Operação Lava Jato, o que o senhor acharia do foro privilegiado?
Olha, eu já emiti essa opinião de maneira pública e essa opinião até comungo dessa opinião com vários ministros, até do Supremo Tribunal Federal, tem presente a necessidade da redução do rol de pessoas que têm direito a esse privilégio. É uma questão muito prática. Há casos criminais levados a bom termo nos tribunais superiores em relação a pessoas com foro privilegiado. O exemplo clássico é a própria ação penal 470, que foi um precedente histórico do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, os tribunais superiores eles não estão preparados, assim, estruturados para esse tipo de processo. Eles são estruturados principalmente para decidir questões jurídicas e, no caso do Supremo Tribunal Federal, em processo de revisão de constitucionalidade. A meu ver, é uma distorção do papel do Supremo a ocupação com esses casos criminais que envolvem situações muito concretas. Como há também o problema da prodigalidade recursal e do abarrotamento de processos nas cortes superiores, via de regra, esses processos são conduzidos muito lentamente, o que pode levar a uma percepção ou um efeito prático de impunidade por não serem julgados ao seu tempo. Então, eu sou contrário ao foro privilegiado e eu acho que, acima de tudo, existe a questão da igualdade. Então, a democracia pressupõe que todas as pessoas são livres e iguais. E esse tratamento diferenciado para a pessoa que tem mais poder me parece um pouco inconsistente com esses reclamos da igualdade. Mas não é nenhuma que crítica ou ofensa a qualquer instituição. Inclusive, essa opinião é vários ministros do próprio Supremo Tribunal Federal a têm.
Bom, como nós temos problemas de tempo, doutor Moro tem mais um compromisso. Hoje vamos à penúltima pergunta. O doutor Hélio Bicudo, cuja presença eu agradeço aqui. Bom dia, doutor Hélio. Pergunta como o senhor encara, se eu errar alguma palavra, o doutor Hélio vai me corrigir. Encara no Brasil a questão dos processos penais quanto à competência para atuação dos promotores e juízes estaduais.
Bem, o Brasil é um país muito grande e federativo, então, no fundo, nós temos diversas justiças, diversos polícias, diversos ministérios públicos espalhados no país. No âmbito federal, existe talvez uma maior uniformidade, mas, mesmo assim, existem, por exemplo, 5 tribunais regionais federais que têm diferentes, vamos dizer assim, padrões de condução dos casos. É importante pensar a justiça como um todo. Parte desses casos, que de certa maneira são um desdobramento da Operação Lava Jato, envolvem crimes que são de competência da justiça estadual e vão ter que ser bem conduzidos no âmbito dos fóruns estaduais. Realmente vai ser um desafio e vai ser importante que essas instituições demonstrem serviço. Não que não tenha aí os seus méritos, pretéritos e as suas virtudes, mas são desafios comuns que vão ter que ser enfrentados e eu espero que sejam enfrentados com efetividade, com eficácia. Nós tivemos um caso interessante, não envolvendo a justiça estadual, mas houve uma extração de parte dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba e que foi por decisão do Supremo Tribunal Federal, deslocado para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. E a minha avaliação, vendo de longe, mas parece-me que se faz um excelente trabalho, tanto de investigação como de persecução, como o trabalho da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, espera-se, né, que esse padrão possa ser repetido nas esferas estaduais. Agora, é importante ter foco, recursos e vontade. Não adianta despejar isso na mão de um promotor, esperar que ele resolva tudo sozinho, precisa ter uma equipe, precisa ter equipe policial dedicada, precisa ter a estrutura da justiça focada naqueles casos criminais graves. Esse é um desafio e nós vamos ver, né, qual vai ser o resultado. Tem que ter esperança de que não vai ser algo focalizado, centralizado unicamente lá em Curitiba ou no Rio de Janeiro ou no Supremo Tribunal Federal.
Doutor, para encerrar o nosso diálogo, várias pessoas aqui presentes perguntam o que é que pode ser feito por cada um de nós para garantir, primeiro, o avanço até onde for necessário da Lava Jato, segundo, o êxito do combate à corrupção, para que ela seja reduzida a níveis aceitáveis, digamos assim.
Olha, um ponto positivo, na minha opinião, eu mencionei a necessária vontade política de superação desses quadros. E parte dessa vontade política vem não somente dos agentes públicos, dos agentes políticos, mas também da sociedade civil.
E vota.
Que vota e também que se manifesta e que reclama. E hoje, pelo que eu vejo, existe uma ansiedade muito expressiva da população de que o Brasil possa superar esse quadro de corrupção sistêmica. Vamos dizer que, não muito tempo atrás, milhões de pessoas saíram às ruas protestando, tudo bem, com várias bandeiras, mas entre elas a questão da corrupção. E eu penso que é importante que se pense essa questão com uma agenda suprapartidária. Tá? Quando se começa a discutir lá que corrupção é uma coisa da esquerda, que a corrupção é uma coisa da direita, que a corrupção... Não, aí está se fazendo jogo político. Né? Isso tem que ser uma agenda suprapartidária e a questão da integridade. Né? Você não pode ser contra a corrupção, vamos dizer, seletivamente. Você tem que ser contra a corrupção de todos aqueles que se envolvem nesse tipo de atividade. E essa demanda da sociedade civil é realmente importante para que nós possamos forçar a agenda política a prestar mais atenção a esse tipo de problema.
Doutor Moro, em primeiro lugar, eu agradeço, em nome da Jovem Pan, a aceitação do convite, a palestra que o senhor pronunciou e esta conversa que acabou se transformando numa entrevista coletiva. Fiquei muito feliz com isso. E em nome, e resumindo o que já foi dito aqui pela recepção que o senhor teve, eu agradeço como brasileiro, com toda a franqueza, o fato de o senhor ter revogado a segunda parte, pelo menos já está revogada, vamos ver a primeira. A primeira também vai sendo garantida. A gente brincava muito com aquilo, né? Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que os outros. Esse uns são mais iguais que os outros, o senhor já revogou esse trecho. Só por isso eu já seria grato, por muito mais, por tudo que o senhor fez, eu agradeço em nome de todos aqui esse trabalho patriótico em favor do Brasil que o senhor tem feito. Muito obrigado, doutor Moro.
Aplaudido de pé no encerramento dessa, como disse Augusto Nunes, grande entrevista coletiva após a palestra do juiz federal Sérgio Moro, abrindo o fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute a justiça brasileira. Nós vamos encerrando esta edição do Jornal da Manhã. Lembrando que a transmissão dos dois painéis, como garantir a segurança e a autonomia das instituições e também transparência e compliance, os negócios no Brasil pós-Lava Jato, seguem no site da Jovem Pan e também transmissão ao vivo pelo canal no YouTube Jovem Pan Mitos e Fatos. Use a hashtag Mitos e Fatos JP, MF, JP maiúsculo, e agora você continua com a nossa programação aqui da Jovem Pan Morning Show. Vem aí.